Diz assim o Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo número 4, versículo número 13, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vamos agora para o versículo número 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bem, o que é bom. Abstende-vos de toda a forma de mal. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Cris, acho que está falhando o microfone. Feche seus olhos.
Rei dos reis, Senhor dos senhores, Papai amado, adoramos a Ti mais uma vez, Senhor da glória, clamando ao Teu Espírito Santo, Senhor.
Coração, Senhor, para que eu possa, Senhor de Nazaré, falar segundo o teu Espírito maravilhoso, Senhor. Eu te peço esta bênção, Senhor, e te agradeço já pelo teu poder, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia. Que Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus.
Graças a Deus,
né? Glórias ao Rei de Israel. Aleluia. Irmãos, você ouviu a palavra do Senhor aqui agora? E esse é um trecho muito interessante. É uma revelação do apóstolo Paulo a respeito daquilo que estaria por acontecer nos últimos tempos, e muitas vezes as pessoas não compreendem ainda, como o Senhor Jesus irá trazer sobre nós a salvação, gerar sobre as nossas vidas, né, o manifestar maravilhoso de Deus, o grande milagre de Deus. O grande milagre de Deus sobre as nossas vidas, que é a salvação. Nós devemos entender também, irmãos amados, que o nosso alvo, né, é a salvação. A nossa busca incessante é a volta de Cristo. Devemos desejar a volta de Cristo, né, com grande ansiedade, sem medo, muito pelo contrário, acreditando que esse será o coroamento de todo o teu esforço, de toda a tua dedicação, de toda a tua fé e de todo o seu amor ao único Deus, ao Deus da verdade. Né? O povo de Deus, os cristãos, devem entender que tudo aquilo que nós construímos nesse mundo, né, serve para que as pessoas sejam edificadas, para que as nossas vidas sejam edificadas e para que a glória de Deus manifeste-se em nós, para que as pessoas possam ver e entender que o nosso Deus está vivo, mas o teu grande objetivo, o teu alvo, deve ser sempre a salvação em Cristo. Eu não sei se hoje, durante a sua oração, eu não sei se hoje, durante a sua meditação bíblica, você pensou nisso. Você, inclusive, né, orou e falou ao Senhor aquelas palavras maravilhosas que o apóstolo João, no livro de Apocalipse, disse, né, no finalzinho da Bíblia já, chamando e declarando e desejando que o Senhor Jesus venha. Né, quando o Senhor Jesus disse, eis que cedo venho, o apóstolo João pôde dizer com a sua boca e com o seu coração, dizendo, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Um clamor de 2000 anos atrás deve ser o mesmo clamor nosso hoje, acreditando que Deus, né, tem reservado coisas grandes para que nós possamos alcançar ainda, e que nós não imaginamos, nem conseguimos imaginar, segundo o próprio apóstolo Paulo, na sua plenitude aquilo que será, de tão grande e poderoso que é para as nossas vidas. A tua fidelidade, a tua dedicação, o teu amor a Deus devem ser perseverados, devem ser preservados, melhor dizendo, para que você possa, né, ser ali chamado por Deus no dia derradeiro, qualquer que seja a sua condição, para que você possa ser levado a Ele. Não a condição de fidelidade, mas se você, né, morrer antes da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, ou se você participar do arrebatamento da igreja, que você possa entender que esse é um momento sublime e maravilhoso reservado por Deus para as nossas vidas. Jesus veio ao mundo, irmãos, e as pessoas muitas vezes deixam de lado, né, o grande objetivo da vinda de Cristo. As pessoas muitas vezes na igreja, estou falando da igreja, as pessoas na igreja muitas vezes se esquecem, né, de que Jesus Cristo, ele veio aqui para nos trazer a salvação, para nos religar a Deus, para nos aproximar novamente de Deus, porque o homem, através do pecado de Adão e Eva, perderam o contato pleno com Deus. O homem dependia de sacerdotes para terem os seus pecados perdoados através de sacrifícios, mortes de animais, né, eram feitos ali no meio do povo de Israel para que os pecados fossem ali aniquilados, para se cumprir a palavra de Deus. Você sabe muito bem, quando a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque o pecado leva à morte, e para que um pecado seja perdoado tem que existir uma morte. Então os animais eram usados, era a forma com que Deus achou para que a humanidade fosse preservada, para que o povo santo de Deus fosse estabelecido e eles pudessem ali ser restaurados até que Jesus Cristo viesse, para que o sangue dele, para que o sangue do Cordeiro de Deus pudesse ser derramado e nós pudéssemos ter acesso divino a Deus, o acesso pleno a Deus, o acesso a todas as coisas que Deus havia planejado. Não esqueça, irmãos amados, que o pecado aniquila o contato do homem com Deus. O pecado destitui o homem da glória de Deus. O pecado transforma o homem num ser desprezível. O pecado transforma o homem num ser que não merece a Deus, por conta da infidelidade. O pecado é infidelidade. O pecado é rebeldia contra Deus. O pecado é se levantar contra Deus. Todas as vezes que você desobedece a Deus, você está se rebelando contra Deus. E todo aquele que se rebela contra Deus tem um destino certo, a destruição. Tem um destino já descrito pelo Senhor, a morte eterna no dia derradeiro. Então nós devemos olhar para as coisas que são de Deus, irmãos, com pleno discernimento, né? Não pense, irmãos amados, em histórias da carochinha, em coisas superficiais. Pense na plenitude, na amplitude daquilo que Deus deixou e entenda a gravidade dos atos que nós praticamos nesse mundo, porque as nossas atitudes nesse mundo nos levarão a Deus ou nos levarão ao inferno. As atitudes que nós praticamos nesse mundo, né, trarão sobre a nossa vida maldição ou bênçãos. Não se engane, irmãos. Todas as vezes que você dá brecha ao pecado, você está se destruindo, se autodestruindo. Todas as vezes que você se nega a parar de pecar, a insistir no pecado, você está cada vez mais trazendo sobre a sua vida a destruição que Deus não deseja, mas foi determinada por Ele. E você sabe que a palavra de Deus é irrevogável. Ninguém pode irrevogar a palavra do Senhor. Ninguém pode ir contra a palavra de Deus. Nem o próprio Deus pode ir contra a palavra que Ele deixou por conta da sua santidade. Ele não pode contradizer as suas palavras. Então acredite nelas, porque elas acontecem de forma plena. Elas acontecem 100% das vezes. E nós devemos aprender a resolver os nossos problemas, devemos aprender a resolver as nossas causas, olhando a nossa vida em relação à Bíblia. Estava conversando com uma pessoa em casa ontem, eu dizia para essa pessoa: não há chance de uma pessoa não ser abençoada se ela for fiel. Aquele que é fiel tem sobre a sua vida o poder maravilhoso de Deus e a palavra de bênção dele. E a palavra de bênção de Deus não é uma palavra de bênção de uma oração. A palavra de bênção de Deus é muito completa. A palavra de bênção de Deus, ela é plena. Ela é tudo aquilo que nós necessitamos. E as pessoas, às vezes, estão olhando para a palavra de Deus e muitas vezes não achando que a palavra de Deus são para elas. O Senhor disse que nós comeríamos o melhor dessa terra. O Senhor disse que 1.000 cairiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seríamos atingidos. O Senhor Deus disse que Ele nos guardaria de todo mal. O Senhor Deus disse que a sombra da mão dEle nos protege. O Senhor Deus disse que nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nenhuma força do inimigo absolutamente poderia nos causar dano. O Senhor Deus disse que aqueles que estão em Cristo Jesus são fiéis a Ele, o diabo não pode tocar, ele não toca, é proibido tocar, não tem chance de tocar. E as pessoas ainda assim estão vivendo uma vida às vezes medíocre espiritualmente, porque talvez não acham que essa palavra seja verdadeira. E eu vou dizer para você, irmãos, que todas as vezes que eu me lembro da palavra de Deus, eu a reivindico para a minha vida. Todas as vezes que eu lembro da palavra de Deus, eu desejo vivê-la. E se eu não estou vivendo ainda aquele trecho da palavra de Deus, eu busco entender o porquê não estou vivendo aquele momento ainda. E quantas vezes o Senhor Deus, Ele me fala assim: porque está faltando você fazer determinada coisa. Talvez seja faltando você orar sem cessar. Talvez esteja faltando você dar graças, ser uma pessoa agradecida a Deus, independentemente das circunstâncias que estão ao seu redor. Talvez você tenha olhado, né, e agido de forma mundana, de forma natural, como o mundo vê em relação às coisas que estão ao seu redor. Talvez você tenha a raiva do seu irmão, talvez você tenha, né, um sentimento negativo em relação ao seu irmão, talvez você esteja desejando mal para o seu irmão. Quem sabe, você sabe. Não se negue a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus revela a vontade de Deus para a sua vida, porque Deus fará isso. Deus revelará sempre a vontade dele para a sua vida. E quando você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, corra para obedecer, porque é a orientação que nós devemos cumprir. E se você olhar para a Bíblia e se colocar dentro da Bíblia e aquilo não está acontecendo contigo, o problema, eu volto a dizer, não é Deus. Jamais será Deus. O problema jamais será o Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel e verdadeiro. O problema sempre seremos nós, e nós temos que ter o coração aberto, nós devemos ter o coração ali macio, o coração ali, né, de carne, para que nós possamos reagir segundo aquilo que Deus está falando, e não ficarmos uma porta duro, sofrendo as consequências de uma atitude que pode levar para o inferno muitas vezes. Que pode levar para o inferno muitas vezes, e as pessoas estão se fingindo de tolas às vezes. O Espírito Santo de Deus está falando e a pessoa está. Você ouviu? É para você. Né? Quando o Senhor Deus está falando. Está falando. E tome cuidado. Que a vinda de Cristo, ela será repentina. Né? Jesus falou, né? Se nós soubéssemos quando o ladrão chegaria na nossa casa, a gente montaria a guarda, né? Chamaria a polícia, faria uma tocaia ali, quando o ladrão chegasse, a gente, ó, pegasse o ladrão. Tome cuidado, porque, né, você acabou de ouvir aqui como será o dia derradeiro, e nós não queremos que tenhamos surpresas no dia derradeiro, no dia do arrebatamento da igreja, para aqueles que não morrerem até esse dia. Não queremos que você sofra e sofra demais neste mundo por conta de uma ilusão ou por conta de uma teimosia espiritual, por conta de uma teimosia que te levará às vezes para o inferno, ao invés de te levar a Deus, porque a palavra de Deus é a revelação profunda do Senhor. Não teme, não vá contra esta palavra. A palavra de Deus é o pensamento puro do verdadeiro Deus para a sua igreja. Não vá contra esta palavra. Não vá contra o próprio Deus, porque quem vai contra a palavra de Deus, vai contra o próprio Deus. Essa igreja foi estabelecida por Jesus para que você seja levado à salvação, e não para que você tenha muito dinheiro na sua conta corrente. Ter muito dinheiro na sua conta corrente vai ser uma consequência da tua fidelidade, da tua busca a Deus. Aquele que busca só as riquezas não conseguirá só as riquezas, e muito menos Deus. Aquele que busca a Deus adquirirá a salvação, a comunhão com Ele e os bens que Deus tem prometido para o seu povo. O trigo mais fino, o puro mel que escorre da rocha, terra que emana leite e mel. E as pessoas estão invertendo, eu volto a dizer para você, não inverta os valores de Deus, não inverta, né? Não busque o teu Deus achando que Ele é o supridor, simplesmente busque o teu Deus achando que Ele é o teu Salvador, né? Desejando a salvação, desejando, né, o bem mais precioso que você pode ter, que é Ele na sua vida, falando contigo, cuidando de ti. E nós não podemos nos perder neste caminho, porque quando você se perde nesse caminho, você se torna frio, você perde a noção das coisas, e você começa a raciocinar como um louco, achando defeito em tudo. É defeito no microfone, é defeito no ventilador, é defeito na porta, nos irmãos, então, tudo quanto é irmão tem defeito. É. Só ele que não tem, né? Cuidado. Aquele que procura muito defeito, né? Aquele que procura muito defeito se esqueceu de olhar para si mesmo, porque cheio de defeitos todos nós somos. Todos nós somos. E se Deus fosse olhar para os nossos defeitos, sem ter o sangue de Jesus entre nós e Ele, aonde nós estaríamos hoje? Aonde nós estaríamos hoje? Se não fosse o filtro que Deus usa, que é o sangue do Cordeiro que está sobre a nossa vida. Vamos olhar para a nossa vida hoje. Vamos exercer a comunhão com Cristo, né, na plenitude da palavra de Deus daqui a pouco. Mas eu gostaria que você, né, se lembrasse que algumas vidas no dia do arrebatamento, infelizmente, não serão levadas ao céu. A Bíblia diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, recebeu autoridade sobre os céus e a terra. Tudo está sob a autoridade dele. E um dia Deus vai determinar o dia da volta de Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens. As trombetas no céu tocarão. Os anjos glorificarão a Deus e Jesus Cristo virá. E ficará sobre as nuvens. O Filho de Deus jamais pisará nesta terra como homem novamente. O Filho de Deus virá em glória, em poder, como Deus. E não como homem, como muitos imaginam. O Filho de Deus virá glorificado em honra e poder, né, para chamar o seu povo. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo Jesus serão chamados primeiro, e esses serão levados ao céu para estarem ao lado de Cristo em primeiro lugar. E segundo a revelação do apóstolo Paulo, aqueles que estão aqui em terra, que estão vivos ainda, serão arrebatados, ou seja, arrancados da terra e levados ao céu. E no meio do caminho terão seus corpos transformados. E esses corpos se transformarão em algo incorruptível, aonde o pecado e a força de Satanás jamais terá engano para enganar novamente. E essas pessoas comporão o corpo de Cristo, o povo de Cristo, aqueles que foram fiéis e verdadeiros ao Senhor. Aqueles que ficarem passarão dias muito difíceis na terra. Passarão momentos que serão uma grande tribulação, aonde o anticristo governará e perseguirá aqueles que ficarem e ainda são fiéis a Deus, porque aqueles que ficarem aqui na terra depois do arrebatamento vão se aperceber, aqueles que supostamente deveriam ser fiéis e deveriam estar lá de Cristo e se tornaram infiéis por causa das suas ilusões, dos seus pensamentos, do engano de Satanás, ainda terão uma nova oportunidade. E a perseguição do diabo, perseguição do anticristo, se revelará de forma plena àqueles que ficaram ainda, condenando Deus, proibindo o culto a Jesus. E somente poderão ser salvos aqueles remanescentes que ficaram aqui, se não negarem a Cristo pela sua própria vida. Terão que dar a vida por Cristo. Somente aqueles que morrerem não negando a Cristo, porque Satanás, o diabo, o anticristo, perseguirá aqueles que ainda tentam pregar a palavra de Deus. E aqueles que não negarem a Cristo, no momento da morte, os que perseverarem, somente esses serão salvos. Você tem uma grande oportunidade hoje. O teu dia é hoje. A graça de Deus se manifesta hoje na tua vida. Hoje na tua vida. Porque Jesus deu a vida por você e você aceitou o sacrifício dele, por isso você se tornou digno de Deus. Por isso você se tornou digno do Senhor, então você tem direito à salvação. Porque você olhou para a cruz e aceitou o sacrifício de Jesus. Então você tem o direito à salvação. E tem muito mais. Se nós fôssemos olhar e pregar aqui hoje, talvez não desse tempo. Você tem muito mais direito, porque a separação que existia entre o homem e Deus foi cortada, simbolizando ali o véu rasgado do templo, né, nos permitindo a entrar na presença de Deus. Você pode agora entrar na presença de Deus, você pode agora falar com Deus e ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo de Deus, a grande promessa que nós cultuamos aqui hoje, através dos louvores, ele faz parte da nossa vida, nos preenche. Podemos ser ali, né, regozijantes, nos regozijarmos com a presença de Deus na nossa vida, né, e esse é outro assunto que nós, né, poderíamos ministrar aqui, né, a grandeza e a excelência de sermos templos do Espírito Santo de Deus, e que as pessoas menosprezam tanto, as pessoas invalidam tanto, as pessoas não dão valor em ser templo do Espírito Santo e não entendem a grandeza e o poder desta bênção de Deus, que é ser morada do Espírito Santo de Deus. As pessoas se transformam de tal forma, uma frieza espiritual tão grande, que as pessoas perdem os valores de Deus, e tudo parece natural, e tudo parece normal, e a grandeza de Deus, as grandes promessas de Deus, aquilo que deveria ser, né, de extrema importância para o crente, se torna algo extremamente banal, que as pessoas desprezam tanto. Mas você deve entender todas essas coisas e valorizá-las, para que você as tenha todas, para que o óleo de Deus permaneça na sua vida e você, nas suas orações, tenha grande facilidade em ouvir a voz do Senhor, para que as suas atitudes glorifiquem a Deus e edifiquem a Deus, que você abra a mão de você mesmo para que Deus possa crescer em você. Abra a mão dos seus sentimentos, abra a mão dos seus de orgulho, abra a mão da sua prepotência, abra a mão dos seus pensamentos, abra a mão de tudo aquilo que você, né, ter, que impede Deus de te mostrar a verdade, e fale assim: Senhor, conforme nós louvamos aqui, eu me rasgo na tua presença, Senhor. Eu me rasgo, ou seja, eu me entrego completamente a ti, Senhor. Eu sou teu, então faz, me diz, me orienta, me fala. Eu só quero me calar, para que teu Espírito cresça em mim, para que teu Espírito dirija a minha vida, e para que eu seja edificado por ti, para que eu seja digno da salvação. Digno da salvação. Você está salvo? É? Você tem certeza que você está salvo? Para você ter certeza que você está salvo, você precisa estar sendo fiel a este livro. Se você não está, hoje é dia de você se entregar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero mudar, Senhor. Senhor, eu não quero ser mais essa pessoa, Senhor. Senhor, eu não quero ser. Eu não quero mais pecar nisso, naquilo, naquilo outro. Senhor, eu não quero mais pecar nos meus pensamentos. Senhor, eu não quero mais pecar nas minhas atitudes. Senhor, eu não quero mais pecar nas minhas palavras. Senhor, eu não quero mais pecar. Fale para Deus hoje, porque o Senhor pode vir como um ladrão daqui a pouco. Porque o Senhor pode vir daqui a pouco, irmãos amados, as trombetas podem tocar daqui a pouco e você não terá outra chance. As trombetas podem, né, ser ali soadas no céu e você ter uma grande surpresa consigo mesmo. Nós devemos, irmãos amados, entender isso. Entender claramente isso. Me lembro um dia, fui levar minha filha na escola de manhã, aí fui pegar o carro na garagem, e aí não sei o que aconteceu, eu fui ver lá, acho que assim, na minha casa tem a garagem, tem um jardim na frente, e do lado assim fica o botijão de gás, ali fica o relógio de água e tal. Aí eu deixei o carro ligado, a porta aberta, e fui ver alguma coisa ali, não sei se era a água ou se era o botijão de gás. Quando eu voltei, né, minha filha estava branca, achando que eu tinha sido arrebatado e ela tinha ficado. Não foi assim? Que a porta aberta, ninguém dentro do carro, o carro ligado, eu sumido de repente, né? Só pode ter sido arrebatado, né? Aí quando eu apareci, eu imagino o alívio dela. Irmãos, é algo engraçado, mas ao mesmo tempo é algo assim que nós deveríamos ter, não perder de vista, né? Um pastor uma vez estava conversando comigo, ele falou que ele sonhou que tinha tido o arrebatamento e ele tinha ficado. E ele disse que ficou desesperado, mas ficou desesperado. Ele não sabia o que fazer. Ele falou, o que eu vou fazer agora? Quando acontecer, irmãos, não haverá volta. Não há como você pedir perdão mais. Não haverá volta. A mesma coisa no dia da sua morte. Se Jesus não voltar antes da sua morte, a sua morte é o dia derradeiro da sua vida. Sua última oportunidade é o último minuto que você viver. Não tem mais volta. Não tem outra chance. Não tem outra chance. Não existe reencarnação. Porque a reencarnação é uma blasfêmia contra Jesus. Anula o sacrifício de Jesus na cruz. Porque a reencarnação pressupõe a volta para a pessoa ir melhorando a cada volta. E isso não existe, porque anula o sacrifício de Jesus, porque aquele que veio para nos dar vida já morreu por nós. Não há chance de você retornar para você melhorar e um dia ser digno de Deus. Senão, para que Jesus morreu? Para que o sacrifício de Cristo, se nós podemos melhorar e um dia sermos bonzinhos? A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Após a morte segue-se o juízo. Não existe outra chance para nós nesse mundo. Fique atento, para que você possa, no final deste culto, dizer assim: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, com grande alegria. Maranata, que foi a palavra usada pelo apóstolo João para reverenciar esse desejo maravilhoso da volta de Cristo. Que você entenda que não é de qualquer jeito que nós vamos nos achegar a Deus. Porta estreita, o caminho é estreito. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça de que a Bíblia é o peso pelo qual nós seremos medidos. Se você se lembrar disso, eu sei que você vai ter discernimento. Este livro, vou dizer pela 20ª, 30ª, 100ª vez, não sei quantas vezes já disse isso. Este livro é o livro pelo qual nós seremos confrontados. Você será posto contra este livro. Obedeceu ou não obedeceu? porque qual seria a medida que Deus usaria se não for esse livro? Deus seria injusto se ele usasse uma outra medida que não fosse este livro. Portanto, fique atento com aquilo que Deus quer fazer na sua vida esta noite, em nome de Jesus. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora.